Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Zanellato. No podcast de hoje, a gente está começando um quadro novo. Um quadro onde o Vini Lima me convence a fazer parte do mundo dele.
Exatamente! Esse é um podcast especial para quem gosta do universo dos games. A gente jogou Life is Strange e vai contar um pouquinho do que a gente achou do jogo.
O tema de hoje é Game Over 1, Life is Strange.
Começando mais um podcast. Hoje um podcast muito esperado por mim. Vamos falar de games. Consegui convencer Esther Zanellato a jogar videogame. Mas eu já vou fazer até um disclaimer aqui. A Esther é muito gamer. É que não entra no conceito, no estereótipo do gamer que a gente tem e que é uma bobagem. Mas a Esther é a maior viciada em The Sims do Brasil. Eu tô mentindo.
Não, tá mentindo porque eu já superei. Eu já superei. Aconteceu, aconteceu, mas já passou. Mas esses dias apareceu uma promoção do The Sims nessas novas plataformas que existem hoje em dia, né? E aí eu fiquei assim, compro, não compro, compro, não compro. Eu falei, não, eu vou ficar jogando isso, depois não vou conseguir parar. Aí eu não comprei.
Mas joguinho de celular, você também não joga?
Não, joguinho de celular não tenho tanta paciência. Eu jogo de vez em quando, eu baixo uns, mas eu jogo um pouco, aí depois já me irrita, sabe? Quando começa a ficar muito difícil, ou fica perdendo vidinha, aí eu já falo, ai, tá bom, não quero mais.
Bom, e aí, para quem não conhece, esse jogo Life is Strange. Esse jogo ele foi lançado em 2015. Eu joguei ele na época, ainda no Xbox 360. E foi um jogo que me impactou muito. Então, por isso, foi um jogo que eu quis que mais pessoas jogassem, para também eu poder falar sobre tanto a história quanto as reflexões que tem nele.
Posso só fazer uma observação também de como que a gente chegou nesse jogo? A trilha sonora desse jogo é muito boa. E tem uma música que é uma das minhas músicas, cara, que eu gosto muito. É The Obstacle, acho que chama. E ela foi a música que eu mais ouvi, inclusive, acho que 2018 estava entre as minhas mais ouvidas do Spotify. E sempre que eu ia pesquisar alguma coisa sobre essa música, ia pesquisar a letra tal, tinha uma galera falando: Nossa, é a música do Life is Strange, meu Deus do céu, esse jogo é muito bom, esse jogo é incrível. E aí também foi isso que fez eu chegar no Vini e falar: Pelo amor de Deus, o que é Life is Strange?
Que essa galera tá falando?
E aí foi daí que também surgiu um pouco a ideia da gente, de eu jogar um dia, né? E aí, com o podcast, a gente pensou em falar aqui.
Exatamente. Então, e esse jogo, ele é diferente para quem, né, tá acostumado a jogar os jogos mais tradicionais, que você joga o jogo direto, ele vem completo. O Life is Strange, ele é um jogo episódico. Então, ele é dividido em 5 episódios. E na época, lá em 2015, ele foi sendo lançado, né? Então, por exemplo, o primeiro episódio, ele é de 30 de janeiro de 2015. O segundo episódio, ele é de 24 de março. Então, quase 3 meses, 2, 3 meses depois. E assim sucessivamente. Quase como uma série mesmo, assim. Então, tem vários jogos que têm essa pegada. Acho que o que estourou, assim, nesse formato antes do Life is Strange foi o The Walking Dead. Que também já, inclusive, já está numa possível pauta. Aí vamos ver se a Esther vai jogar. Que também é um jogo que marcou muito. E esse jogo, ele é muito focado em narrativa. Ele é focado na história. Ele não tem muito a questão de gameplay, né? De ter muitas mecânicas difíceis, de apertar botão na hora. Que às vezes acabam afastando quem não joga muito. Então, ele é muito mais tranquilo. Ele tem alguns quebra-cabeças, né, durante o jogo, mas é algo muito mais de você pensar e tentar resolver. Tem pouquíssimas partes que assim que demanda você apertar um botão na hora certa. Tem só algumas coisinhas, mas bem de leve. Ele é muito focado em história. Ele quer que você se prenda na história dele e aproveite tudo que ela traz. Acho que aí vamos trazer, acho que um resuminho da história do que ele trata. Primeiro que ele é muito a cara de indie, assim, né? A trilha sonora dele é muito indiezinha, né?
Ela é muito boa. Só eu
não,
acho
é
muito boa.
Nossa, é muito boa. Não, é boa pra caramba. Inclusive, a gente pode. Eu vou deixar no link do episódio, eu deixo o link da trilha para as pessoas ouvirem. Independente de jogar ou não, que nem a Esther, gostava muito da música. E nem sabia que era do jogo, que tava no jogo e tal.
Uhum.
Então a trilha é muito boa. E o visual dele meio que complementa isso, sabe? Ele é de 2015, então o Instagram ainda tava em crescimento e tal. Mas ele é quase que um jogo, assim, é muito um filtro de Instagram. Não sei se você pensou também nisso. Mas pra mim ele tem muita cara, assim, de filtro de Instagram, sabe?
É, eu achei, ele é todo bonitinho, assim. Ele é a fotografia é muito bonita do jogo também, eu achei.
É, o estilo visual dele, ele tem uma pegada um pouco querendo, né, ser mais real, né, mais realista, mas ele tem uma estética, assim, né, ele é mais uma coisa, tem umas coisas meio que parece meio pintadas, meio que desenho. E também, quem for jogar hoje, tem que lembrar que é um jogo de 2015. Então, também tem essa parte um pouquinho mais dos personagens, que é um pouco mais real, da expressão, da fala. É um jogo de 2015, então ele já envelheceu um pouco. Mas, como ele tem essa estética, principalmente dos ambientes, que é uma coisa mais estilizada, não é necessariamente quer fazer uma coisa fotorrealista, até hoje ele é muito bonito. Eu tava revendo alguns vídeos para gravar o programa e revendo, assim, ele continua muito bonito. E para mim tem essa pegada muito de filtro de Instagram, de ter, assim, né, a sua fotografia um pouquinho mais. Algumas coisas mais escuras, aí de repente tem aquele sol, aquele pôr do sol estourado, bonito. Então, assim, pra mim até hoje ele continua um jogo bonito nesses ambientes, assim. Você também gostou do visual dele, Esther?
Gostei, eu achei o gráfico muito bonito, assim. Mas, não, realmente, assim, é porque eu não jogo muito, né? Então não tem como falar, nossa, o último jogo que eu joguei, que era de 2021, saca?
Sim.
Mas o gráfico eu achei muito bonito, achei muito bem desenhado. Eu não sei se os jogos de hoje, sei lá, são mais realistas. Não sei, assim. É, mas aquele que você postou no Instagram do cara no cavalo, aquele lá, cara, não tem nem comparação, entendeu?
Sim. É, hoje em dia tem para todos os lados, assim, tem essa coisa mais fotorrealista, de você olhar e falar, nossa, isso é filme ou é um jogo. Mas também ganhou muita força esse lado mais artístico, geralmente em jogo mais independente, que aí geralmente a pessoa também tem uma verba menor, né, de produção. Então ela, por escolha e por limitação, às vezes ela escolhe fazer algo mais artístico, o que eu acho muito massa, porque aí fica muito mais único, né? Se você faz essa coisa de jogo bom é jogo que é fotorrealista, que você olha e tal, eu acho que é até a página 2, assim, porque quando você vai para um estilo artístico mais com a sua cara, mais único, ele difere, sabe? Então você olha o estilo de jogo e fala, puta, isso eu nunca vi. Ou quando você bate o olho, você já fala, puta, é esse jogo aqui, sabe? Fica uma coisa muito mais marcada. Eu acho que tem que saber apreciar também de formas diferentes. Não precisa ser todos os jogos fotorrealista, mas também você ter esse lado mais independente, mais artístico. Acho que as duas coisas não brigam, elas se complementam. É massa se jogar, às vezes, um jogo. É tipo ver um filme blockbuster e, às vezes, ver um filme mais indie, mais independente, mais autoral. São coisas diferentes, sabe?
Eu achei bem bonito. Pra mim, não parecia assim, mal feito e tal.
Sim.
Parecia que era daquele jeito, era do jeito que era, por uma questão de conceito. Eu achei a fotografia muito bonita em vários momentos, tipo do pôr do sol, tinha outros momentos do tornado. Eu achei muito bonito. E ela era fofinha, ela era bonitinha.
Inclusive, vamos apresentar essa nossa protagonista, que é a Max Caulfield, que ela é uma jovem, ela deve ter o quê? Uns 17, 18? 18, né? Que tem, ela faz
tem
aniversário,
anos,
né? Ela faz aniversário. E ela volta pra essa cidade, chama Arcadia Bay, e ela vai lá pra estudar, ela é estudante de fotografia, né? De artes, fotografia. E ela cresceu nesse lugar, né, quando ela era mais nova, e aí ela mudou esse lugar, e aí ela volta pra essa faculdade, assim. Uma faculdade, né, uma academia. Falam muito, né, porque também nos Estados Unidos tem aquela coisa de high school e depois de faculdade, não sei o quê.
É, essa parte aí ficou meio confusa. Não sei se, ela, se era uma faculdade ou se era
É uma
tipo
escola,
uma
né?
escola.
É.
Aí eu falei, ah, não dá muito para entender. Tipo, é uma parada meio que não tem aqui no Brasil. Mas é como
Sim.
se ela estivesse fazendo o ensino médio técnico, saca? Essa
Sim.
sensação.
Sim. É, então, aí ela volta para essas cidades e fica no Oregon. É, ela tem esse professor que é o Jefferson, né? Que ela
Admira ele, né?
admira e tal. E aí ela tem todas as questões também. Até por isso que acho que fica um pouco confuso de ser uma faculdade ou ser uma escola, porque tem o ambiente parece meio de escola, né? Se você olhar assim, o corredor
É,
parece.
de armário
É.
e
E
tal.
isso que é engraçado assim, também, né? Eu relembrando e vendo algumas coisas do jogo, como esse jogo, ele tem muito uma coisa de remeter à escola pra gente, não sei se pra você, mas pra mim, assim, remeteu muito à escola. E aí os vídeos, né, que eu vi do pessoal falando também, tem essa coisa quase como se fosse uma nostalgia, só que ao mesmo tempo ele é a pegada de escola americana, tipo, não, na minha escola não tinha o um armário no corredor
Na
e
minha
tal.
tinha, acredita?
Sério?
Eu estudei numa escola que tinha o armário. Uma
Ah.
escola que eu estudei, não eram todas, né? Mas eu estudei numa escola
Duvida.
que tinha, mas eu não tinha. Tipo, o armário era mó caro pra você ter o armário, saca? Não era se todo mundo tinha um armário, não. Você tinha que pagar por mês lá pra ter o armário. E aí eu usava junto com a minha irmã.
Tem isso, né? De ser muito aquela cara de colégio americano. Então, meio que a gente, pô, todos os filmes que a gente consumiu mais novo, que é de Hollywood, tem essa estética, né? Então, acho que também remete um pouco nisso de levar para um lugar que a gente meio que já conhece. Então, ela tá nessa escola, e aí ela. Tem todas as questões de todos os estereótipos também dentro de escola de filme americano. E aí, o que começa a acontecer? Ela está numa aula e tal, e aí a aula acaba, ela fala com o professor, blá blá blá, e ela vai pro banheiro. E aí lá no banheiro, ela tá enrolando, bababá, e ela meio que se tá num canto assim e ouve duas pessoas entrando. E aí é um menino e uma outra menina, que ela não sabe quem que é, e eles estão discutindo, e aí o menino saca uma arma. E ela fica lá ouvindo e tensa, né, do que vai acontecer e tal. E aí a outra menina empurra o cara e ele, sem querer, dispara, e a arma dispara nela. E aí, nesse momento que dispara, ela tá meio que escondida assim, ela sai de trás e ela estica a mão e de repente o tempo meio que para assim. De repente ela dá um branco e ela voltou pra aula, que ela estava minutos atrás. E aí dá aquela sensação meio que de Dia da Marmota, do Feitiço do Tempo. Começam a acontecer as coisas exatamente como tinha acontecido.
Efeito
E
borboleta, né?
efeito borboleta também e tal. E aí ela fala, nossa, tipo. Mano, isso foi um sonho, isso aconteceu. E aí ela vai pro banheiro novamente e as duas pessoas entram. Só que dessa vez ela já sabe o que vai acontecer. Então ela já se prepara, ela meio que ativa o alarme. E aí a menina não morre. Ela muda o que estava escrito para acontecer. E aí o jogo basicamente começa a se enrolar em cima disso, dessa mecânica, né, de você voltar no tempo. Então acho que até uma coisa que ele inova. Desses jogos que você tem escolhas a se fazer, é justamente isso. Você pode fazer uma escolha de diálogo, então, putz, eu quero que ela fale isso, eu quero que ela haja dessa forma. E aí você tem sempre a escolha de voltar no tempo e refazer essa escolha. E aí, para quem, eu acho que a Esther deve ter quase tido um treco jogando esse jogo, porque ela é uma pessoa muito indecisa, muito ansiosa. E o jogo fica brincando com isso, porque toda escolha que você faz, ela fala: putz, mas e se eu tivesse escolhido outra coisa? Será que na outra coisa não era melhor? Aí você já fica: não, vou voltar para ver qualquer outra escolha. Aí você faz essa escolha, aí ela fala de novo: ah, não, mas acho que se eu tivesse escolhido falar outra coisa era melhor, hein?
Não, é porque você meio que dá um spoilerzinho do que vai acontecer, né? Assim, dependendo do que você fez, da escolha que você fez, você não sabe direito para onde é que vai, mas você já percebe que pode ser que vá para um lugar ou para o outro, sabe? E aí quando ela fala, ai, mas será que eu não deveria ter escolhido outra coisa? Você já fica puta. Aí você vai lá ver a outra coisa, aí você viu a outra, aí você fala, meu, mas qual que é a melhor? E você não sabe. Nossa, é uma agonia.
É, então, esse jogo é muito sobre escolhas. Acho que aí, conforme a gente for falando, a gente vai ver o quanto é sobre isso. E ele tem esse peso, né? Justamente que a Esther falou. Você não tem escolhas certas e erradas. É, você fala, putz, qual que é a melhor, qual que é a pior? O jogo não, ele não te dá essas respostas, assim, porque tem muito jogo de escolhas que focam mais na narrativa, que claramente você entende o que que é o bom, o que que é ruim, sabe? E esse jogo, e também, quando você escolhe num jogo que não tem essa mecânica do tempo, você escolheu, já era. Tipo, beleza, eu tenho que arcar com isso. Agora, esse jogo, ele deixa você voltar no tempo e ver as duas coisas. Fala assim, e o que era para ser algo mais fácil, não fica mais fácil, porque justamente isso, as duas escolhas, dificilmente vai ser uma coisa assim, nossa, isso é muito bom, isso é muito ruim. Sempre são escolhas muito dúbias, né? Os efeitos têm meio que bônus e ônus, todas as escolhas. E aí
Sim.
você fica com essas camadas de dúvida e tal, então é bem bacana. E aí, então, o jogo vai se desenrolando com esse poder que ela ganha, e aí tem toda uma história por trás, que tem uma menina que tá desaparecida, que é a Rachel. Tudo meio que nessa cidade tá se desenrolando ao redor desse desaparecimento. E aí você tem outros personagens que são mais impactados ou menos. E aí também você descobre que essa menina que ela salvou a vida é a Chloe, que era uma amiga dela de infância. Só que elas meio que tretaram e também teve essa coisa da Max ter que mudar por causa do negócio do pai dela e ela acabou meio que indo embora e não seguindo da Chloe, né? Tem
Sim.
esse negócio e elas que eram muito amigas se afastaram e elas acabam se reencontrando nessa volta da Max pra Arcadia. Elas acabam se reencontrando e vão se reaproximando. Só que elas são muito opostas, né? A Max, eu acho, é muito mais certinha, muito mais controlada. E a Chloe é porra louca, né? Você gostou da Chloe, Esther?
Não gostei da Chloe, mas não porque ela era porra louca, porque eu achei ela folgada mesmo. Mas eu posso falar disso mais pra frente. Eu
Sim.
tenho coisas a pontuar sobre a Chloe.
Então aí tem todo essa reaproximação delas, ao mesmo tempo que tem esse mistério da menina desaparecida, tem as coisas que eles têm que lidar das coisas de adolescência. Então, ele é muito uma mistura assim de imagina tipo meio que um DLC que tem os dramas adolescentes, mas tem essa camada de sobrenatural, assim, então meio que, sei lá, meio Twin Peaks. E aí tem essa coisa de volta no tempo, que aí é meio que efeito borboleta, meio que o feitiço do tempo. Então, esse jogo eu acho muito massa essa mistura, assim, porque tipo, você olha às vezes na superfície e fala, ah, é um joguinho de adolescente. Mas aí ele tem várias camadas, né, dentro
Sim,
disso.
e também tem toda a questão do mistério, do investigativo, né? Porque no meio dessa história toda, tem a Rachel, que era a melhor amiga da Chloe, que depois que a Max vai embora da cidade, a Chloe, ela conhece a Rachel e acaba ficando a melhor amiga dela. E essa Rachel desapareceu, ninguém sabe onde ela tá, ela sumiu. Então, tem também a Max, começa a fazer uma investigação junto com a Chloe para tentar entender cadê a Rachel? Como a Rachel sumiu? E o que que vincula aquele acontecimento lá do banheiro, quando o Nathan, né, que é o menino que tá no banheiro, mata a Chloe? O que que vincula isso ao desaparecimento da Rachel? E isso é uma coisa que você também não sabe. Então você também vai jogando o jogo no intuito de descobrir, querendo fazer as melhores escolhas para você poder chegar nessa resposta, né?
E aí vai ganhando camadas, assim. Então, uma hora ela consegue até parar o tempo, aí depois ela consegue viajar no tempo por meio de fotos. Então, esse jogo também tem muito a questão, a foto, ele é quase um protagonista nesse jogo, né? Que ela trabalha, ela estuda fotografia, e as fotografias têm um papel importante nas mecânicas do jogo. Então, a um dado momento ela consegue viajar no tempo por meio das fotografias. E aí também isso já adiciona uma outra camada. Bom, e acho que aí com essa introdução, isso que a gente trouxe, acho que a gente até falou um pouquinho, né, do que a gente já, o que a gente gostou no jogo, né, na parte visual, a trilha, essas mecânicas, os personagens. Mas teve algo que você não gostou, Stars and Elatos, em Life is Strange?
Teve. Cara, uma coisa que eu não gostei, mas é muito porque não é meu estilo de jogo, saca? É quando fica esses desafios muito impossíveis de passar. Tipo, tem que ter um desafio, tem que ter os quebra-cabeças e tal, é legal. E é importante pra, né, ficar interessante o jogo e tal. Mas quando é uma parada muito difícil, assim, muito impossível, muito já tô uma hora tentando, eu de verdade é uma parada que começa a me irritar, sabe? Eu acho que tinha que ter uma opção, sei lá, pra você pagar e pular aquela parada. Sei lá, mas assim, aí teve uma parte que eu odiei, que foi uma parte do labirinto, e ali eu quase parei de jogar mesmo, porque eu fiquei quase uma hora, tipo, mais de
Nossa,
uma hora.
a Esther me mandou mensagem de áudio quase quebrando tudo.
Não, eu tava muito puta, eu só continuei jogando porque eu tinha combinado com o Vini de gravar o podcast, que senão ali eu tinha parado. Não, ali eu achei realmente uma falha do jogo, assim. Porque é um labirinto que você quer, uma hora que ela tá tendo tipo um pesadelo tal, então você fica num labirinto que com o cara te perseguindo, e toda hora que o cara te pega, é como se você morresse, então você volta no tempo e tenta se salvar de novo. Mas o tempo inteiro ele te pega, porque você tá num labirinto escuro, tipo, você não tá enxergando, não é tudo escuro, você não tá quase vendo nada na tela, você vê tipo uma luzinha fraca assim, então você não sabe direito pra que lado que você anda. E cara, você entende assim, ah, tem que chegar ali no farol. Você vê o farol, só que não tem chão entre você e o farol. Então você bate na parede o tempo inteiro. Tipo, bate como se fosse uma parede assim, o tempo todo. Você não consegue ir pra frente, ela fica meio patinando. E aí o carinha te pega. E, juro, eu pesquisei na internet, eu entrei no YouTube pra ver como saía dali, tipo, o que eu
Ah,
tava
Esther
fazendo
já
de
virou
errado.
gamer já,
Ah,
procurando,
eu
né?
pesquisei várias
Pesquisando.
coisinhas, assim, tipo, que eu já cansava, já procurava. Eu não tenho tanta paciência, assim, de ficar nesses negócios. Aí eu achei, tipo, uma falha do jogo, saca? Eu tava muito
Sim.
irritada, tava muito irritada. E aí toda hora ele fala, ei, Max, foi, você volta. Ei, Max, aí você volta e fala, cara, tipo. Não, aí eu achei, tipo, uma falha do jogo mesmo, assim, eu achei ruim esse pedaço. E várias pessoas, eu pesquisei, várias pessoas, tipo, cara, essa parte é uma merda, tava amando o jogo até chegar aqui, tipo, não quero mais, tô quase desistindo. Uma galera, não foi só eu, não.
Pensei. É, às vezes tem. Eu não lembro se eu travei nessa parte, que eu joguei faz muito tempo, mas às vezes tem coisa que é bug assim do jogo mesmo. Tipo, é. E às vezes isso no console não tem, mas na versão de PC às vezes dá pau, sabe? Às vezes acontece.
Sim.
Porque é isso, não faz sentido você ficar uma hora numa parte, assim. É alguma coisa. Às vezes é um bug do jogo. E aí tem que fazer algum esquema para passar, mas ainda bem que você continuou. É, acho que na época, assim, acho que o que eu menos gostei no jogo, eu acho que eu sentia meio a movimentação, eu achava ela meio travada, assim, sabe? Não é muito, não sei, eu sentia, pelo menos na época, né? Não lembro
Pra
do.
andar, você fala? Ah, é que aí eu não tenho nem como dar opinião, porque eu não sei andar em jogo, né? Eu vou me arrastando, eu não sei, eu não tenho essa coordenação motora de jogo. E no final eu tava até que eu já tava, no final até que eu já tava. Mas no começo eu vou assim, me arrastando nas paredes, eu não sei. Eu ando olhando pra cima. Se for no videogame com controle, então eu sou um fracasso. Mas no final eu até já tava mais assim, tipo, já tinha pegado jeito, sabe?
Aliás, também é uma coisa que a gente não. Quantas horas de jogo dá mesmo?
Ah, muitas horas. Eu teria que olhar no Steam, mas, cara, cada episódio eu acho que eu fiquei umas 5, 6 horas pra passar.
Ah, tá. É, então é um jogo no total deve ser umas 30 horas. É um jogo mais longuinho, assim, é. Mas como ele é dividido em episódios, aí tu também tem isso, né? Você pode jogar uma parte e parar e tal. E aí, aproveitando então que a gente tá falando do jogo em si, vamos falar da parte mais importante desse jogo, que são as escolhas. O core desse jogo é sobre isso, né? Sobre escolhas. E aí, Esther, o que que você levava em consideração quando você ia fazer escolhas nesse? Você olhava como se fosse personagem, o que que a personagem faria, ou o que a Esther faria naquele momento? Conta pra gente.
É, então, eu comecei jogando, assim, tipo, as primeiras escolhas que eu tive que fazer foi pensando muito no que eu faria. Tipo, ah, eu faria isso, eu faria aquilo. Mas aí depois eu fui percebendo, tipo, que o que eu faria eu ia me fuder, sabe? Entendeu? No jogo em si. Aí eu comecei a fazer as escolhas a partir do que eu achava que era melhor pro jogo, sabe? Assim, que ia me levar no melhor caminho para descobrir a investigação, que ia me tirar do foco da galera que eu achava que era má, ou que eu ia, tipo, ferrar com a galera que eu achava que era má, sabe? Eu comecei a fazer as escolhas focada na história do jogo, tipo, independente do que eu escolheria na minha vida real, mas focada na história do jogo, porque também começou a chegar uns pontos, assim, que na minha vida real eu nunca estaria no trailer de um traficante buscando fotos, entendeu?
Você não sabe qual escolha você
eu
faria,
não sei,
né?
Qual escolha eu faria. Então eu comecei meio que a desconsiderar isso. E até desconsiderei até umas coisas meio éticas, assim. Eu falei, cara, vou fazer o que é melhor, o que eu acho que é melhor pro jogo, que vai fazer eu me dar melhor no jogo, sabe? Nesse sentido.
É, em jogos, eu geralmente faço isso baseado no que eu faria mesmo. Meio que isso, hein, também, né? Eu nunca estive num trailer de um traficante. Mas eu imagino, tipo, se eu estivesse lá, qual escolha que eu faria? Então, esses jogos de escolha, geralmente, eu me guio muito pela minha cabeça, assim, sabe? Se eu fosse essa pessoa, o que eu faria nesse momento? E aí, acho que esse jogo tem essa, como a gente falou no começo, tem essa camada a mais de você poder ver as duas escolhas, aí você vê, né, o que, como desenrola e aí o que, que você pode, o que, que faz mais sentido pra você. Então, eu lembro que eu escolhia, voltava muito, assim, sabe, tipo, puta, beleza, escolhi.
Ah, eu também.
Aí voltava, aí eu vi o outro, ah, eu acho que faz mais sentido isso daqui pra mim.
Escolhi, eu via todas, às vezes tinha 3, 4 opções, eu via as 3, 4 opções, aí depois, por isso que eu demorei 6 horas pra jogar, aí depois, aí eu tomava a minha decisão. Mas logo no começo eu já me toquei que eu não podia fazer o que eu faria na vida real, porque logo de cara eu já bati de frente com aquela Vitória lá, que era a menina que não gostava dela, que ficava fazendo bullying.
E aí, garota, logo... É tipo a Garotas Malvadas, né?
É, a menina, tipo, senta na frente do prédio e fala: eu não vou sair daqui, você que encontrou outra entrada. Meu, vai tomar no... Aí, tipo, já falei, cara, como assim, no... eu na minha vida real, eu já, tipo, falaria, como não vai sair daí? É óbvio que vai sair daí. Eu não vou sair daqui, tipo... Mas aí não tinha essa opção de cara. Aí ela tem que fazer um esqueminha lá pra fazer a tinta cair na menina e a menina sair da frente e tal. A menina tá toda suja de tinta e aí tinha opção, tipo, ah...
Tirar sarro,
tirar,
né,
ou sarro ou confortar. Meu, a minha primeira escolha, eu falei, o que eu faria? Tirei sarro, falei, tá me tirando de idiota? Sentou, né, parou na frente da porta e falou, não vai passar por aqui? Tá achando que é quem, sabe? Aí eu tirei sarro, peguei e tirei foto dela toda suja de tinta e tal. Aí ela ficou mó chateada, não sei o quê, aí eu voltei. Falei, ah, deixa eu ver outra opção, confortar. Aí eu confortei, aí eu percebi que, tipo, ah, tirando o sarro dela, elas ficavam mais inimigas na história. E confortando, meio que quebrava essa inimizade. Eu falei, ah, mas pro desenrolar do jogo é melhor eu não ter essa inimizade, sabe? Mas, tipo, na vida real, não que eu tiraria foto da menina e tiraria sarro, mas na vida real eu não ia falar, meu, tipo, quem você pensa que você é pra parar na frente da porta, sabe? Entendeu?
É, acho que nessa eu tirei sarro da menina mesmo, porque eu achava ela muito chata. Na vida real, eu tiraria sarro mesmo. E aí, acho que também uma coisa importante falar dessas escolhas é que todas as escolhas, não vou falar todas, né, mas quase todas as escolhas do jogo, elas impactam na história. Então, por exemplo, se você faz como eu e tira sarro da menina e reforça essa inimizade que partiu dela, então a menina é folgada, se ela fosse legal comigo era legal, mas por exemplo, se você faz como eu e tira sarro dela, isso impacta lá na frente na história em alguma coisa.
Sim, então, é que eu não vou dar o um spoiler, mas lá na frente tipo, isso impacta.
Sim, então todas essas, quase todas as escolhas do jogo, e ele avisa, né? Fala, ah, essa escolha vai ter consequências. É. E só que você não sabe quais são, né? Isso só vai descobrir na hora, lá na frente, e aí já foi. E aí, falando em impacto, qual que pra você, dentre as escolhas que tem ao longo do jogo, qual que foi a mais difícil de você tomar?
Pra mim, a escolha mais difícil é um momento em que... Porque assim, só pra resumir, é que ela começa a viajar no tempo várias vezes. É bem tipo efeito borboleta, sabe? Ela muda uma coisa e essa coisa que ela mudou traz um resultado. Aí ela resolve viajar de novo no tempo para consertar essa coisa que ela mudou, tá? Então várias coisas vão acontecendo. E aí, num determinado momento, a Chloe, que é a amiga dela, tá numa situação tipo de paralisia, né? Ela sofreu um acidente, tá paralisada na cama e ela pede pra Max desligar os aparelhos. Aí você tem que escolher se você desliga os aparelhos ou não. E pra mim essa escolha foi muito foda. Na hora que começou o diálogo, assim, eu falei, não, ela não vai me pedir pra fazer isso, sabe? E aí foi uma escolha que por mais que eu falasse, ah, é só um jogo, algumas coisas, eu fui muito, assim, ah, eu jamais escolheria isso de verdade, mas eu também não estaria nessa situação de verdade. Então, tipo, tudo bem, sabe? Mas essa daí eu, tipo, jamais escolheria desligar. E eu vi que eu escolhi não desligar. Mas muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas desligou os aparelhos. E eu fiquei tipo, cara, eu nunca desligaria, porque justamente eu tenho o poder de voltar no tempo e resolver essa situação sem eu ter que matar minha melhor amiga, sabe? Não sei. Pra mim, essa foi a escolha mais difícil, assim, do jogo.
Sim, não, é treta. E essa cena é bonita, né?
É
Também
bonita.
o diálogo que elas vão tendo é bem massa. É, eu acho que para mim também, como eu joguei há muito tempo, eu não lembro de todas as escolhas que eu fiz. Mas para mim, sempre as que eu fico mais tenso é as partes meio de ação, assim, sabe? Que tem aquela parte do. Tem, acho que tem uma parte no trailer que você tem que escolher, né? Se você atira em tal pessoa ou se você faz tal
Ah,
coisa. Porque é
sim.
meio isso, né? Você não sabe muito o que que vai desenrolar daquilo. E aí você colhe tal coisa. Então essas cenas de ação, para mim, geralmente são as partes mais tensas de escolher. E aí teve alguma de escolhas que você se arrependeu de ter feito, Ster? Que depois lá na frente você falou, putz.
Teve. Ah, vou dar meio também um spoilerzinho aqui. Porque o Frank, que é o traficante, tipo, a história toda vai te pintando ele como mal. E você vai achando que ele é mal. E pra mim era. Eu tava meio que lutando contra o Frank, sabe? E aí teve duas coisas. Essa parte é até engraçada. Não é engraçada essa parte, mas tinha a parte do cachorro, que você tem que entrar no trailer do Frank. Então você pode despistar o cachorro do Frank pro estacionamento ou pro outro lado da rua. E aí eu despistei pro outro lado da rua, porque eu falei, não, ele vai para lá, não corre o risco dele voltar aqui enquanto eu tô dentro do trailer, né? E aí, primeiro que, tipo, ele quando você joga pra rua, fala assim, ela fala, putz, será que não é perigoso ele correr pra rua? Ela só fala isso. E quando você joga pro estacionamento, ela fala assim, putz, mas no estacionamento eu terei que ser rápida, qualquer hora ele pode voltar. Aí eu falei, cara, no estacionamento qualquer hora pode voltar. Pra rua, ela fala, será que não é perigoso? Mas acho que não é perigoso, sabe? E aí foi que eu joguei o osso pra rua. E daí foi que eu fui pro trailer, entrei, fiz tudo que tinha que fazer, saí. Aí quando depois encontramos o Frank de novo, eu atirei na perna do Frank pra poder pegar um negócio dele e fugir. Aí no final, o Frank não era mal. E aí ele fala assim. Você encontra o Frank no final todo fudido. Aí ela fala, oi Frank, eu queria me desculpar, uma coisa assim ainda, sabe? Tipo, fora, cala a boca. E aí ele fala, meu cachorro morreu, e eu não sabia que o cachorro tinha morrido, entendeu? Mas morreu por minha causa. Meu cachorro morreu, eu levei um tiro na perna. A única coisa que eu não quero agora é falar com você. Eu, tipo, cara. Ele não era mal, sabe? E eu ferrei o cara inteiro e eu matei o cachorro sem querer, sabe? Eu não, se eu soubesse que o cachorro ia morrer, eu não teria feito aquilo. Mas eu não sabia.
É muito bom. E teve alguma das escolhas que você fez que era que, e acho que é importante fazer esse disclaimer. No final de cada episódio, você tem a porcentagem de todas as pessoas que jogaram naquela plataforma, né? Então a Star jogou no PC, então todo mundo que jogou no PC qual a porcentagem de escolha das pessoas em momentos principais, né? Em momentos chave ali daquele episódio. Então fala, ah, 30% jogou o osso na rua. 70% jogou no estacionamento. Então ele mostra desses momentos chave quais foram as escolhas do outro e das outras pessoas. E aí você consegue também ter uma noção. Fala, putz, só eu escolhi isso e tal. E teve alguma, Esther, que a sua foi diferente da maioria dos usuários?
Então, o que eu joguei diferente da maioria dos usuários foi a parte que tem uma hora que a Chloe tá fumando maconha. E aí o padrasto dela entra no quarto e fala assim, você tá fumando maconha? E ela fala assim, a maconha é da Max. E eu achava essa Chloe muito folgada, cara. Eu achava ela muito folgada. Ela era toda tipo, você não me dá atenção, você tem que fazer do meu jeito, não atende o telefone agora, entra no carro, vai não sei aonde, sabe? Eu achava ela muito mandona. E aí eu falei, que é maconha da Max? Aí você tinha a opção, assumir a culpa ou falar a verdade. E eu optei por falar a verdade. E aí a Chloe ficou brava comigo e tal, mas eu falei, meu, eu te sinto muito, querida, não era minha, entendeu? E você mal folgada. E aí só 1% das pessoas, tipo, 1% das pessoas não assumem a culpa pela Chloe. Eu falei, gente, eu achava ela muito chata. Eu pus ela no lugar dela, sabe?
Porque tem um lance que, assim, esse padrasto da Chloe, ele é muito chato, né? Ele é meio militarzão, assim.
Sim.
Ele é... Depois até você vai entendendo um pouco mais ele, assim, mas ele é muito linha dura, assim. Aí eu acho que eu assumi também, eu acho que eu não desmenti ela. Porque era meio isso, assim, você é meio que, se você assume, tipo, ele não vai fazer nada, sabe? Com você ele era mais de boas, com a Chloe que ele era muito mais chato.
Ele tipo, bate nela, chacoalha ela, e depois, mas também depois eu fui lá e contei tudo pra mãe da Chloe. Que ele tinha batido nela, que ele tinha chacoalhado ela, que ele era um grosso. E a mãe da Chloe foi lá e separou dele. E eu contei tudo também. Mas no final ele era um homem bom. Mas eu ferrei com ele também. Ele também estava investigando o assassinato. E por isso que ele estava daquele jeito nervoso. Mas ele bateu na menina.
Sim.
E eu não assumi a culpa, mas eu denunciei o cara que bateu na menina, entendeu?
Você foi bem.
Eu faço as escolhas corretamente.
E aí, falando em escolhas corretas, a gente tem também uma escolha que diverge muito no, mais pro final, porque você pode ter meio que escolher como par romântico. Pode ter um romance com o Warren, que é o menino nerdzinho, né?
Sim, é com o Warren, que é o melhor amigo... Não, ele não é o melhor amigo, ele é amigo da Max, fica meio... dando em cima dela, quer levar ela no cinema e tal.
Ele é todo nerdzinho, né?
Ele é todo nerdzinho. E ou com a Chloe, que você pode ter um romance com a Chloe, que é a melhor amiga dela, com quem ela tá vivendo toda essa aventura aí.
E aí,
quem que você teve, você lembra?
Nossa, eu não lembro, mas eu acho que foi com o Warren. Eu não lembro de eu ter ficado com a Chloe no jogo. Eu acho que não, acho que tipo era meio que lance muito de amizade, assim mesmo. Você não precisa nem responder, né?
Não, eu fiquei com o Warren porque eu achava a Chloe chata. Mas tanto que a minha relação com a Chloe, eu acho que teve vários momentos que eu escolhi, que as minhas escolhas meio punham a Chloe no lugar dela, sabe? E as falas também, quando você pode escolher as falas, era meio Chloe. Tipo, cara, não seja assim, sabe? Não seja essa pessoa. Tanto que eu percebi, assim, que conforme foi o desenrolar, a Chloe foi ficando me respeitando mais, sabe? E a gente foi ficando mais amiga mesmo, melhores amigas, sabe? Porque tem um momento que você pode beijar a Chloe, que ela fala assim, então me beija. Aí você tem que beijar a Chloe ou não beijar. E aí fala que isso é uma decisão que vai ter consequências. E eu beijei a Chloe. Eu beijei, só que aí, tipo, na hora que você beija ela... Tá vendo? Ela é muito folgada. Na hora que você beija ela fica... Ai, não, o quê? Eu não acredito. Ele beijou. Ai, sabia que você queria. Ficou assim, tipo, tirando com a minha cara. Aí eu voltei no tempo e não beijei também. Falei, deixa eu beijar você também. Perdeu meu beijo. Ninguém mandou ser chata. Aí foi assim que eu não beijei a Chloe. E daí se desenrolou. E eu acabei beijando o Warren no final. Porque o Warren, ele era muito gente boa. Ele era, tipo, mó legal. Ele tratava mó bem. Ele era super preocupado, sabe?
Ele apanha, né, por você. Não tem
ele
hora.
Ele apanha assim. Por mim. Ele bate por mim. Ele, tipo, tava muito dedicado. E aí ele chama pra ir no cinema. Só que aí, tipo, tem, também tem essa coisa que ele chama pra ir no cinema, você pode recusar ir no cinema e falar essa escolha vai ter consequências também. Mas eu escolhi, tipo, ir no cinema com ele, tá no cinema, ele fala no drive-in, tipo, o jogo traduz no drive-in. Eu acho uma graça, parece que ele tá te chamando pra ir no motel pra transar no carro. E você aceitou. E aí, chegando no final da história, na escolha final, que é a última escolha que você tem que fazer, a gente vai pular uma boa parte da história para não dar também tantos spoilers para quem quiser jogar. Mas lá no finalzinho, você descobre que a cidade está sendo atacada por um furacão. E a Max descobre que esse furacão está sendo causado por ela, pelas mudanças que ela está fazendo no tempo, né? Então, como ela começa a fazer muitas mudanças no tempo, ela começa a causar isso. Então, os animais começam a morrer, o mar começa a ficar revolto, tal, e a cidade começa a ser destruída. E aí, a sua escolha final é: ou você volta lá naquela cena, primeira cena do banheiro, deixa a Chloe morrer no banheiro e não interfere no tempo e salva a cidade, ou você pega a Chloe, foge com a Chloe da cidade e deixa a cidade se destruir, mas salva a Chloe. E aí, Vinícius Lima, o que você escolheu e por quê?
É, eu acho que eu não lembro a porcentagem até quando você fechou lá, porque para mim essa é a única escolha que para mim fica muito claro qual que é a certa e qual que é a errada. Mas o que eu acho muito massa do jogo é que ele deixa você ter as duas escolhas.
Sim.
Você pode escolher que para mim a escolha é certa, óbvio. E aqui a gente tem muito também, acho que outra referência que esse jogo traz é aquela do dilema do bonde, né? Que você fala assim, ah, você tá no, na direção de um bonde. Aí você pode escolher atropelar uma pessoa ou atropelar cinco no trilho. Qual você escolhe? Aí você fala, ah, claro, vou pra uma, né? Não vou atropelar cinco. Aí fala assim, ah, mas essa uma pessoa é a sua mãe. E aí, qual que você escolhe? Então, tipo, eles trazem esse dilema do bonde pro final. E aí você tem que escolher entre a Chloe, que é a sua melhor amiga, a pessoa que você gosta e tal. E que você construiu toda essa relação durante o jogo.
É,
Ou.
algumas pessoas ainda estão tendo um relacionamento amoroso com ela, né?
Sim. Ou você escolhe salvar a cidade. E aí você tem que sacrificar a Chloe. E aí, óbvio, que o altruísta, o certo a se fazer e o racional é você salvar a cidade, né? E foi o que eu fiz. E aí você também, nesse final, quando você escolhe, aí você tem que desenrolar. E quando você escolhe o outro, que vocês fogem, pô, você olha assim e fala assim, mano, isso não tá certo, sabe? Não tem como escolher esse final, sabe? Por mais. Porque aí vai. Todos os amigos delas morrem, a mãe da Chloe morre. Então, assim, é muito tenso, assim, tipo, é treta você escolher sacrificar ela. E essa parte também é bem emocionante, porque ela, né, fala, puta, não, você tem que me deixar ir. Porque é isso que tá causando, né? Eu não era para eu estar aqui. E a Max, não, a gente vai ficar junto. Ela fala, não, é isso. Eu tenho meu tempo de vida, meu destino ali, e é isso que tem que acontecer. E aí eu escolhi salvar a cidade. E acho que aí essa decisão, e acho que aí quando você olha para trás de todo o jogo, para mim ele é muito sobre você se tornar adulto, sabe? Principalmente você pega ela, né, que tá fazendo 18 anos, isso é muito, acho que muito marcante, e ter essa, né, de passar de adolescente para adulto. Quando você começa a fazer escolhas muito difíceis, né, e escolhas que você não tem como voltar atrás. Como ela tem ali. E acho que o jogo mostra isso, assim, que aquela escolha ela não tem como voltar atrás, sabe? É uma escolha que ela vai fazer e ela não vai ter como usar o poder de ver como seria de outro jeito. Então acho que, para mim, esse jogo ele fala muito sobre você ir amadurecendo e começar a ter noção do peso das suas escolhas, de que elas começam, que elas não têm volta, não vai ter como voltar atrás, muitas delas, de você entender as consequências e que as suas escolhas impactam muito na vida de outras pessoas, de um jeito que às vezes você não sabe. Então,
Sim.
para mim, essa escolha assim é o que sintetiza o jogo como um todo. Ele constrói toda essa situação para chegar com esse curso, assim, para mim, né? Como é uma obra de arte, é isso, né? Cada pessoa tem a sua leitura, mas para mim ele fala muito sobre amadurecer, sabe? E para você, como que foi esse final?
Então, uma coisa que você falou agora que eu até pensei, se eu não me engano, esse final você não pode fazer, tipo, uma escolha, voltar e fazer a outra, sabe? É, você escolheu e o que você escolheu, o jogo continua, sabe? Ele
Sim.
não te dá a opção de voltar. Eu escolhi salvar a cidade, né? E deixar a Chloe seguir o destino dela, mas eu interpretei de uma outra forma. Eu interpretei assim. É que eu tava muito no jogo, você não tava no jogo, você tava. Não, eu tava jogando, entendeu? Eu interpretei assim, que a Chloe, todas as várias escolhas que você fez, que você vai fazendo no jogo de uma forma geral, em vários momentos a Chloe fica numa situação de risco e assim, ou ela morre e você precisa voltar no tempo pra ela não morrer, sabe? Isso acontece outras vezes no jogo, ou ela quase morre e você precisa salvar ela, sabe? E então eu entendi que assim, é como se a morte fosse o destino da Chloe. Você podia até, tipo, fugir, tentar salvar ela pra cidade e deixar a cidade morrer. Mas a Chloe ia morrer, entendeu? Porque ela ia morrer de uma outra forma. Não ia morrer daquele jeito, mas ia morrer de um outro jeito. Porque morrer fazia parte do destino dela, né? Faz parte do destino de todo mundo, mas da Chloe fazia ali no. Ia ser logo. E aí o que eu pensei, que eu achei bonito no jogo, foi que pra mim foi como se ela tinha se afastado da Chloe, ficado 5 anos longe da Chloe. E aí ela volta pra Arcadian Bay e ela vê a Chloe morrer na frente dela. É o primeiro contato que ela tem com a Chloe assim que ela volta. A primeira vez que ela vê a Chloe tá morrendo. Então é como se a vida tivesse dado para ela uma oportunidade de passar uma semana com a amiga dela, para que a amiga dela pudesse também resolver os seus próprios mal entendidos, que era a questão da Rachel, que a Chloe tinha uma questão com a Rachel que estava mal resolvida. Então a Chloe teve a oportunidade de ter uma semana mais de vida para resolver as suas questões que estavam mal resolvidas, sabe? Como, sabe quando a pessoa morre, mas o espírito ainda precisa resolver alguma coisa e fica na terra?
Empedernido.
É, tipo isso. A Chloe teve a oportunidade de ter uma semana mais de vida e resolver as suas pendências. E a Max teve a oportunidade também de se entender com a Chloe, de resolver a questão delas duas. Ela teve como se ela tivesse tido essa chance, assim, a vida tivesse dado essa chance pra ela, sabe? Mas o destino da Chloe era morrer, ela não pode mudar o destino. Tipo, você não pode mudar o destino, sabe? E por isso que eu escolhi deixar a Chloe morrer e salvar a cidade.
É, não, acho bem por aí. Ah, só um adendo, que você falou que você tava muito no jogo, não tava e tal. Mas é isso, assim, também eu pensei muito nesse jogo depois, assim, sabe? Eu não lembro exatamente como eu me senti na época, mas foi um jogo que me impactou muito. Mas essa também, esses pensamentos sobre escolha, sobre essa semana, não veio quando eu tinha jogado, né? Acho que foi depois com o tempo, depois que eu terminei, aí fiquei vendo coisas. E aí também, um exposed meu. Mano, anos assim, né, que eu joguei isso em 2015, faz 6 anos. Às vezes eu sonho que eu tenho esse poder, sabe, de tipo, voltar assim. Às vezes no sonho acontece alguma coisa zoada, e aí eu falo, não, se eu pensar assim e tal, eu consigo voltar. E aí volta, sabe? Então foi um jogo que me impactou muito, porque...
Mas não me impactou a ponto de eu sonhar que eu volto no tempo, apesar de quando eu tava jogando, eu sonhei com o jogo algumas vezes. Sonhava que eu tava jogando e tal, mas tem até hoje, tem hora que eu tô aqui na minha casa de boas assim, eu falo, puta, eu não acredito que eu matei o cachorro, sabe? Até hoje eu fico, cara, tadinho do cachorro, eu não achei, tipo, ele não falava assim, o cachorro vai morrer, ela falava assim, pode ser perigoso, eu falei, perigoso, que perigoso, sabe? Aí depois ele, meu cachorro morreu, eu não!
Não, mas é que eu ia fazer uma adição nerd. É que se você for pensar nos paralelos também temporais aí desse jogo, porque aí no momento quando você, né, termina, que você faz o final de que você retorna pro momento que a Chloe morreu e tal, Tirando, né, que aí acho que a Max, ela entrega, né, todo o mistério lá do que aconteceu, mas se você for pensar, toda a evolução dos personagens, né, que teve naquela, durante a semana, aquilo se perdeu, né, a relação que você constrói com eles, o aprendizado que eles têm, naquela linha temporal eles não têm mais, né, zerou. Então, porque a Max é a única que sabe de tudo que aconteceu, que poderia ter acontecido, das questões. Então, ela é a única que teve, que manteve esse aprendizado. Todas as pessoas que tiveram com ela e teve alguma evolução, alguma jornada ali com ela nessa uma semana, isso se perdeu, né?
Sim, mas pelo que eu entendi, ela tem a experiência dela lá, ela volta, aí ela entrega o...
Vai dar spoiler.
Ela entrega o criminoso. Sim. Pelo que eu entendi, ela faz isso, entrega o criminoso. E aí, no final, tipo, é no velório da Chloe, o Warren tá do ladinho dela, entendeu? Aí eu entendi que eles ficavam juntos.
Sim, sim. É, então, mas é isso. Eles deixam isso em aberto, mas toda aquela... A relação que você teve com o Warren, aquilo se perdeu, né? Isso vai ter
se perdeu. Ia ter que construir de novo ou não, né?
Sim, sim.
Mas ela vai construir, porque... Ele era muito legal.
Não, e as pessoas, beleza, elas perderam esse aprendizado, mas pelo menos elas estão vivas, né?
Sim, sim, porque... Eu acho que todo mundo morre, né? Se ela salvar a Chloe...
Sim, só as duas sobrevivem, na cidade inteira.
Só as duas sobrevivem, é. Mas eu vi, mas assim, eu até olhei aqui as porcentagens. É, ó, 52% das pessoas sacrificam a Chloe e 48% sacrificam a cidade.
Nossa, é bem dividido, né?
É bem dividido. E aí, eu tava lendo, tinha uma galera escrevendo, eu salvei a Chloe, eu deixei a cidade morrer. Eu sei que o certo era salvar a cidade, mas eu salvei minha melhor amiga. Mas eu também tive a impressão que era uma galera mais novinha, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que talvez tenha a ver com a questão de idade, algumas escolhas que você faz, de experiência e tal, saca? Quando você é adolescente, talvez você fale, vou salvar minha amiga, a minha melhor amiga, que a cidade se exploda, saca?
E esse foi mais um podcast, o nosso primeiro e espero que não único de games. Agora a gente tem que forçar aí a nossa amiga Esther Zanellato a continuar no mundo dos games, pra gente continuar falando de outros jogos. Já falei pra ela do The Walking Dead, primeira temporada, que é, ó, fenomenal. É de desgraçar a cabeça, de você terminar o jogo e ficar, mano... Então já tá aí essa proposta aí pra Dona Esther. E se você gostou também, compartilhe esse episódio com quem você conhece que gosta de games. E também, além, né, acho que esse jogo fala muito mais. E acho que o programa também a gente quis trazer muito mais essa questão das escolhas, essa questão de destino, de tempo, que é um jogo que fala muito sobre isso. E se você não é muito afeito a games, é um jogo tranquilo de jogar. Eu vi depois, ele saiu até para outras... Tem, né? Porque a Esther jogou no PC, mas eu vi que saiu para Android, iOS, talvez em celular também tenha. Então depois, né, se você se interessou, vale pesquisar. Eu vou deixar também, acho que na descrição, o trailer do jogo. Vou deixar a playlist da trilha sonora, que também é excelente. Então se você se interessou aí também, vale a pena jogar. A Esther tá aí de prova. E aí também manda pra gente se você gostou desse episódio de games, se você quer outro episódio. Sugere também, né, algum jogo que você gostou e que a gente pode jogar e trazer algumas reflexões em cima dele. E é isso, assina se você ainda não assinou o nosso programa, não, seja no agregador que você use, Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, qualquer um aí, assina, segue nós e não esqueça de compartilhar, que essa parte também é muito importante para a gente cada vez chegar em mais pessoas e ter mais discussões, mais pontistas. E acho que é isso, né, Dona Esther? Então, game over?
Sim, tchau!
Falou, gente. Valeu.